convida a consultar se quiser fazer uma oração inicial.
Nós que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça a chamada do senhor vereador, por favor.
Vereador Lino dos Santos, presente. Vereador José Marcelo. Vereador Fábio Mesquita.
Presente.
Vereador Rodrigo Douglas.
Presente.
Vereador Carlos Barbosa.
Presente.
Vereador Márcio Luiz Borges.
Presente.
Vereador Arnaldo Campos.
Presente.
Vereador Sebastião Leonardo.
Presente.
Vereador Nelson Mesquita.
Presente.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram internados.
Obrigado. Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições de pauta, por favor.
Ofício número 445 do gabinete do prefeito. Encaminha a documentação. Senhor presidente, em complementação ao nosso ofício 440 de 2015, para atender o requerimento 81 de 2015 do vereador Márcio Luiz Borges, encaminhamos relatórios gestão fiscal dos quadrimestres 8 a 12 de 2014, 1 a 4 de 2015 e 5 a 8 de 2015. Então, o senhor vereador já tem cópia, né, dessa resposta aqui, né? O ofício número 446, também do gabinete do prefeito, atende requerimento 86 do vereador José Marcelo de Andrade Botelho. Senhor presidente, atendendo o requerimento número 86 de 2015 do vereador José Marcelo de Andrade Botelho, encaminhado nos termos do ofício 126 de 2015 dessa presidência, cumpre-nos prestar os seguintes esclarecimentos em relação ao Projeto de Lei Complementar 20/2015. Letra A. As secretarias cuja extinção se propõe são ocupadas atualmente pelos seguintes servidores: Adriana Alvarenga, secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Turismo; Rosa Maria Lias, secretária municipal de Finanças; Elvio Ferreira Batista, secretaria municipal de Transporte e Trânsito; e Flávio Miguel Fonseca, secretaria municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Os cargos de provimento em comissão, cuja extinção se propõe, eram ocupados conforme indicado em seguida. São 11 chefes de departamento: Célio dos Reis Santos, Cristiane Aparecida Moreira, Daniele Cristina da Silva, Eliseu de Almeida Trindade, Igor Mesquita, João Paulo Vilas Boas, Luciana da Paixão Maria, Luiz Antônio de Oliveira, Paula Flaviane Pereira, Vanivaldo Sérgio de Assis e Maria Luiz Alves da Silva, essa é a licença maternidade. Diretor de escola, 2, Regiane Aparecida Paixão, Silmara Aparecida Moretti. Vice-diretor de escola, eram 2, Karina Aparecida de Oliveira e Alessandra Aparecida da Silva. Assessor para licitações e contratos, Daniela Aparecida de Carvalho. Cumpre esclarecer que não optamos pela incorporação da estrutura de competência da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer na Secretaria Municipal de Educação, em razão das despesas realizadas com a Secretaria não serem consideradas como despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Como é do conhecimento geral, o município tem a obrigação constitucional quanto à aplicação de percentual mínimo em saúde e educação. E por tal razão, é razoável que nessa Secretaria sejam incorporadas competências e estrutura cujas despesas não contêm para a formação de tais percentuais. Na esperança de aprovação do projeto de lei, ora em análise, aproveitamos para ratificar o pedido de convocação de reuniões ordinárias para tal finalidade. Cordialmente, José Maria Nunes, prefeito municipal. Em relação às proposições dos senhores vereadores, o requerimento número 87, subscrito pelo vereador Márcio Luiz Borges. O vereador que abaixo subscreve requisita nos termos regimentais um parecer por escrito do assessor jurídico da Câmara Municipal de Jaci acerca da petição do promotor de justiça e curador do patrimônio público da comarca de Lavras, constante do inquérito civil número 03821100225, dígito 2, anotando-se qual providência essa Câmara deve adotar em relação à matéria e que figura como sendo de sua competência. Para tal, estipula-se o prazo improrrogável de 10 dias para análise e apresentação do parecer conclusivo pelo presidente assessor, para que seja debatido em reunião da Câmara convocada para este fim. São termos em que pede e esperam o deferimento. 4 de dezembro de 2015, Márcio Luiz Borges, vereador. Requerimento número 88, solicito pelo vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas. O vereador que este subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando, cita aqui a legislação, o envio de cópia da notificação ao proprietário do loteamento do Portal do Lago, visto que através do ofício número 440/2015 do gabinete, protocolado nesta Câmara no dia 1º de dezembro, consta a informação, aspas, segundo o secretário municipal de desenvolvimento urbano, o proprietário do loteamento Portal do Lago já foi notificado, aspas, porém, não foi anexada cópia da predita notificação. Nesses termos, pede e espera o deferimento. 7 de dezembro de 2015, Rodrigo Douglas Vilas Boas, vereador vice-presidente. O requerimento número 89, também do vereador Rodrigo Douglas Vilas Boas. O vereador que este subscreve requer nos termos regimentais que seja encaminhado expediente para o senhor prefeito, requisitando o que se segue. Reitera informações sobre onde estão guardados e qual destinação será dada aos bancos de concretos que foram retirados da Praça Prefeito Elias Antônio Filho, que está sendo revitalizado, bem como informações se serão recolocados ou instalados em outras praças ou ainda leiloados, conforme requerimento número 76 de 27 de outubro de 2015. Anote-se que tal requerimento foi enviado a esta prefeitura no dia 28 de outubro do corrente e até o momento não foi respondido, contrariando o destarte, o disposto no inciso 18 do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal. 7 de dezembro de 2015, Rodrigo Douglas Vilas Boas, vereador vice-presidente. A indicação número 95, subscrita pelo vereador José Marcelo de Andrade Botelho. O vereador que ao final subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado expediente à CEMIG Distribuição S.A., informando e solicitando providências quanto a um antigo problema de interrupção no fornecimento de energia elétrica no município de Jaci. Com a chegada do período chuvoso, o problema veio novamente à tona. Basta ter uma ameaça de chuva que voltam os constantes piques no fornecimento de energia elétrica. Na noite deste último domingo, o fornecimento de energia elétrica foi interrompido por cerca de 4 horas, estendendo-se desde as 22 horas do dia 6 do 12, voltando à normalidade somente na madrugada do dia 7 do 12. Este problema, que parecia ter sido sanado há algum tempo, volta a atormentar a população deste município. Os constantes piques da interrupção do fornecimento de energia elétrica causa sérios danos à população, vezes que provoca estragos em diversos aparelhos eletrônicos e também afeta as redes de telefonia e comunicação em geral. Dessa forma, reafirmo o pedido de envio de expediente à CEMIG Distribuição S.A. para que esclareça a essa Câmara e, por conseguinte, à população sobre o que está causando essas interrupções, solicitando ainda que providências imediatas sejam tomadas para sanar os problemas. 7 de dezembro de 2015, José Marcelo Andrade Botelho, vereador. Em relação aos projetos, o de número 17 de 2015 autoriza o Poder Executivo a firmar contrato com a operadora de plano de saúde das providências, vistas do vereador Nelson. O número 20 ratifica a primeira, segunda e terceira alteração do contrato do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro-Região do Sul de Minas, SISU e da Las Providências. O senhor presidente enviou um ofício, né, solicitando mais esclarecimentos. Então, aguardo, além de estar na comissão, além de aguardar deliberação das comissões permanentes, também aguarda mais informações a respeito. E o projeto de lei complementar número 20, que dispõe sobre extinção e incorporação de estrutura e competência de secretarias municipais, extinção de cargos em comissão e alterações na lei complementar 1196/2013 das providências, aguarda a deliberação das comissões permanentes e complementação da resposta também do vereador Zé Marcelo. Então são esses projetos, proposições e ofícios dessa semana, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Obrigado. Cumprimentar a todos aqui mais uma vez, todos pela presença, controle interno da prefeitura, secretário de saúde, eu, o Léo Leonardo aqui, o funcionário do Correio, e o senhor Adilson Pereira Carvalho, no qual convido para fazer uso da tribuna. Fique à vontade.
ilustríssimos vereadores, a comunidade em geral. Meu nome é Adilson Pereira, eu sou o coordenador de atividades externas aqui da região de Varginha, na qual engloba Ijaci, e me acompanha aqui o nosso gerente da nossa agência de distribuição, Leonardo Gouveia. De antemão, já agradeço a atenção, o espaço, né? E eu vou ler algumas perguntas e já com as respostas, que trata de esclarecer sobre a alteração do CEP aqui da cidade de Ijaci. Dúvidas que tiverem, no final a gente abre para perguntas dos excelentíssimos vereadores e da comunidade. Ok? Então, o que é CEP? Né? CEP é o Código de Endereçamento Postal, composto de 8 dígitos. É por esse código que é feita toda a separação de encomendas, cartas, nos nossos centros de triagem. Qual será o CEP novo da cidade de Ijaci? Vai deixar de ser o 37205 e vai passar para 37218000. A partir de quando que vai ser feita essa alteração? Ela já entra em vigor a partir do 1º de janeiro de 2016. Por que é necessário alterar o CEP da cidade de Ijaci? O crescimento e o desenvolvimento das cidades tornam o serviço postal cada vez mais complexo. Para que possam ser prestados serviços postais com melhor qualidade à população, às empresas e às entidades em geral, há necessidade de desenvolver projeto de codificação por logradouro. E para isso é preciso destinar uma faixa de CEP maior e contínua para as maiores cidades. E isso só é possível com o remanejamento de CEP dessa cidade para outra faixa. Então, explicando melhor o que seria isso. Esse trabalho de recodificação postal está sendo feito em Minas Gerais. As maiores cidades hoje, há uma exigência que as ruas sejam codificadas por rua. Cada CEP vai ter a sua rua. E para que isso ocorra, a gente tem que remanejar CEPs, faixas de CEP contínuas para elas. Então, por isso que a gente teve que fazer essa alteração no CEP de algumas cidades. No sul de Minas, são 8 cidades maiores e são 17 municípios que estão tendo seu CEP alterado. O que é codificação por logradouro? Nada mais é que destinar um CEP específico para cada rua, avenida, trecho, ao invés de utilizar um CEP único para as ruas e avenidas da cidade. No caso, Ijaci vai ser codificada por logradouro? Por enquanto não. O principal critério para que uma cidade possa ser codificada por logradouro é atingir uma população de 50 mil habitantes. O que significa que a cidade apresenta uma grande expansão urbana e a quantidade significativa de ruas que justifiquem a codificação. Poderá haver atraso na entrega de minhas correspondências? Os Correios estão estruturados para manter o alto padrão de qualidade na prestação dos serviços postais. Serão tomadas todas as providências de comunicação de alteração de CEP aos interessados. Todos os empregados envolvidos nas operações serão devidamente orientados e treinados sobre a mudança, para garantir a manutenção dos prazos previstos. Com a alteração do CEP da minha cidade, minhas correspondências poderão ser devolvidas? Não. Não há previsão de devolução de correspondências por esse motivo. Os Correios estão estruturados para manter o alto padrão de qualidade na prestação dos serviços postais, inclusive com rotina de pesquisa de CEP correto para os casos necessários. Então, não haverá devolução de correspondência por essa alteração. O que posso fazer para ajudar o processo de alteração do CEP na minha cidade? Sempre que for preencher algum novo cadastro ou renovar um cadastro antigo, lembrar de informar o novo CEP da cidade. Quando se corresponder com outro destinatário, informe o novo CEP. Preciso me dirigir às concessionárias de serviços, bancos, prefeituras, para informar sobre a alteração do meu CEP? Os Correios providenciarão comunicação direta aos grandes clientes prestadores de correspondência, postadores de correspondência, além de comunicação através de cartazes, em rádios, jornais, Porém, sempre que se relacionarem com essas entidades, é conveniente sugerir a atualização do cadastro com o novo CEP da cidade, para reforçar essa providência. Quanto tempo terei para atualizar o CEP do meu endereço junto aos meus remetentes? Os Correios providenciarão comunicações diretas aos grandes clientes postadores de correspondência, além de comunicação através de cartazes em rádios e jornais. Tudo isso ocorrerá com a devida antecedência em relação à data definida para a implantação da alteração. Porém, cada pessoa poderá também, sempre que tiver essa oportunidade, informar aos seus remetentes sobre a alteração do CEP da cidade de Jaci, antes da data definida pelos Correios para implementar a alteração. Tenho uma empresa, preciso proceder alguma alteração em relação aos endereços dos meus clientes em minha base de dados? Para evitar qualquer eventual transtorno na distribuição das correspondências, sua empresa deve atualizar o CEP no cadastro de todos os clientes cujo endereço pertence a essa cidade. O novo CEP estará disponível para consulta em algum site? Sim, imediatamente após a alteração do CEP, a consulta do Busca CEP no site dos Correios através do www.correios.com.br será automaticamente atualizada com o novo CEP. Como os Correios farão a divulgação do novo CEP? Comunicação direta escrita aos grandes clientes postadores de correspondências, divulgação em rádios, jornais, a fixação de cartazes nas agências dos Correios e nos principais locais públicos de grande circulação de pessoas. Distribuição de comunicação escrita pelos carteiros em todas as residências. Em qualquer momento que persistir dúvida sobre o CEP, poderá haver consulta na agência local, no Busca CEP, no site dos Correios, ou no Fale Conosco dos Correios pelo 0800-725-0100. A ligação é gratuita. Recebo benefício social do governo, aposentadoria, bolsas, etc. Preciso me dirigir a algum órgão para atualizar meu endereço? Os Correios providenciarão comunicações diretas aos grandes clientes, postadores de correspondência, além de comunicação através de cartazes e divulgação em rádios e jornais. Porém, ao se relacionarem com essas entidades, é conveniente sugerir a atualização do cadastro com o novo CEP da cidade, para reforçar essa providência. Com a alteração do CEP da minha cidade, haverá alguma alteração no nome do bairro onde eu moro? Não. A alteração de CEP da cidade não implica em qualquer mudança em nome da rua ou do bairro, mesmo porque essa é uma atividade exclusiva da Câmara Municipal e da Prefeitura, sem interferência alguma dos Correios. Tenho uma empresa. Preciso proceder alguma alteração em relação ao endereço que consta no contrato social? Os Correios providenciarão a informação à sociedade em geral através dos diversos meios de comunicação, jornais, cartazes, folders, internet. Porém, como se trata de uma questão específica, a informação deverá ser obtida diretamente na junta comercial, onde foi feito o registro da empresa, órgão que regulamenta as normas sobre esse assunto. Então, basicamente, a explicação que a gente tem sobre a alteração do CEP é essa. Se tiver alguma dúvida, a gente está à disposição aqui para poder esclarecê-las.
Obrigado. É de grande importância, gente, essa questão do CEP, né? Abrange N coisas e já aqui gerando aqui uma questão da dúvida, é o seguinte, essa questão da publicação já está sendo feita?
Sim, ela já está sendo feita e o mais importante para orientar toda a comunidade vão ser distribuídos folders com essas informações em cada residência aqui da cidade de Jaci.
Esse questionário também vai estar à disposição?
Sim, a Câmara vai receber também uma cópia.
O senador está à vontade, gente.
Senhor presidente, você falou aí que não tem previsão aí de devolução de correspondência. Para o CEP está diferente, não tem atualizado. Existe aí alguma data prevista para que o Correio não aceite mais essas correspondências que venha com o CEP errado para devolução? Ou você não tem isso, ainda não foi cogitado?
Não existe previsão de devolução, por isso não tem prazo. O que que pode ocorrer daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, e de repente sofrer algum atraso. Mas o Correio não devolve nenhum objeto por problema de erro no CEP. Hoje já não se devolve com o CEP atual e não é previsto nos nossos manuais devolução de objetos por erro de CEP. A gente faz todo o esforço lá, pesquisas, corrige essa informação. Agora, para correção, pode ocorrer que algum atraso. Okay. Mas não vai ser nada devolvido objeto nenhum.
Okay. Obrigado.
Mas, dona Anísio, também queria perguntar. Você quer dizer, 37.605, por exemplo, assim, alguém que não tem conhecimento lá no mês de fevereiro, março, mandar, com correspondência, vai continuar vindo para Jaci da mesma forma, né?
Vai receber da mesma forma.
Só isso.
Pode ficar tranquilo, não haverá devolução de objetos por causa da mudança. O que a gente espera é gradativamente que as pessoas vão fazendo a atualização, né, a correção.
Vai.
Te respondendo, essa questão é bem específica. Então, assim, sobre custo, te confesso que eu não tenho essa informação, então não consigo te esclarecer. Mas reembolso por parte do Correio não haverá. Por isso que a gente coloca aqui que isso é muito específico, de acordo com a junta comercial, né? Provavelmente Lavras. Isso. Só para vocês entenderem, a triagem hoje, basicamente, ela já é automatizada, toda mecanizada. E para a cidade de Jaci, qual que é o benefício? Com a automatização da carga, da triagem, se consegue uma maior celeridade na etapa de separação desses objetos. Então a gente consegue melhorar a qualidade na chegada dos objetos aqui, de repente entregar antecipado. Então, indiretamente, também a cidade de Jaci vai ser beneficiada. Mas essa faixa de CEP provavelmente vai ser usada na cidade de Lavras, para codificar por rua.
A população está à disposição, já bem colocada a pergunta aí do Gustavo, morador da cidade, também empresário, usuário. Os vereadores, fica à vontade, os vereadores, a população.
Bem, mais uma vez, obrigado. Os Correios estão à disposição para qualquer esclarecimento que julgue de necessário. E essa mudança vai ser feita sem nenhum transtorno, nenhum prejuízo para a comunidade local. Podem ficar tranquilos. Agradeço mais uma vez a atenção e o espaço cedido. Obrigado.
De nada. Boa noite. Passando agora para a segunda parte, a palavra Franco, seus vereadores, com a palavra o vereador Rodrigo.
Senhor presidente, colegas de trabalho, servidores da casa, visitantes, boa noite. Peço licença, senhor presidente, para ter só um comentário da minha cadeira mesmo, desde que serei breve, com relação aos meus requerimentos hoje. Só queria esclarecer que eu refiz esse esclarecimento da notificação da rua de responsabilidade do loteamento lá no bairro da Serra, porque tinha sido feita uma solicitação, né, com relação àqueles buracos que tinha na rua, e foi comunicado para mim que era a responsabilidade do empreendedor ainda, não havia 5 anos ainda que a obra tinha sido entregue à prefeitura. Então, eu fiz indicação no 64, né, que foi dia 15 de setembro de 2015, e depois me veio uma resposta dizendo que já tinha notificado o empreendedor, né. Aí eu fui uma solicitação, requerimento 82, dia 23 de novembro de 2015, solicitando, né, cópia do da notificação feita para o empreendedor e foi respondido que ele tinha sido notificado, mas não foi encaminhado o COP. Então não é desconfiada da prefeitura, do executivo, se ele fez ou não essa notificação. Não é questão de confiança, não, desconfiança não. Mas se essa notificação foi feita, então que encaminha a casa. Né? Então por isso estou reiterando esse pedido meu. E o segundo pedido é com relação aos bancos da praça lá, em São Francisco. Então a gente sabe que é um patrimônio público. Então um banco ou aquela patroa que está ali no pátio, ele tem a mesma validade, né? É um patrimônio do município, a responsabilidade executiva é a mesma, né? Então eu fiz uma solicitação com relação a esses bancos mediante o inciso 18 aí, né, do artigo 83. O executivo tem 30 dias para responder aí, e hoje já estão fazendo 41 dias e ainda não respondeu. Então é só mais um, né, esclarecimento, senhor presidente, por que que eu estou reiterando essa solicitação de novo? Porque já está descumprindo o artigo 18 aí, né, inciso 18, artigo 83, que tem 30 dias para responder, o executivo já fazem 41, ainda não foi respondido. E até, senhor presidente, Vossa Excelência também tem um grande contato lá com os responsáveis da área, se for possível, Vossa Excelência fazer uma indicação aí, alguma coisa nesse sentido. Com relação àquela curvinha, a curva do viaduto ali, do cantinho de sol, tem uma terra ali. E já não é a primeira nem a segunda pessoa que fez um comentário ali com relação ali. Então, antes que aconteça um acidente ali, alguma coisa de mal aí com algum de alguns usuários da rodovia, que até nós mesmos somos, que a prefeitura possa tomar providência ali, uma coisa rápida, um serviço rápido que pode ser. Prevenir aí uma vida.
Me permite, vereador. Questão da rodovia em dia 35, logo após o viaduto turno, né?
Perfeito.
É uma muafa que está na pista lá dentro da curva.
Exatamente.
É de grande importância, porque pode tirar até vidas, né?
Com certeza, senhor. Agradeço pelo tempo. Boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Lima.
Boa noite, presidente. Vereadores, boa noite à população aqui presente. Eu peço permissão para falar da verdadeira, presidente. Eu queria voltar a falar, presidente, daquela história que vai para as contendas. A prefeitura foi lá, fez um serviço lá, semana passada, ficou um serviço bom, mas com essa chuvarada não vai resolver o que fizeram lá. E eu até queria pedir para que, se tivesse jeito, mandar um ofício para o senhor Tarcísio, ou para o executivo também, para que junto os dois. Esses dois jogos arrumar aquela estrada lá, porque ali naquela estrada você vai ter que usar a topografia para cortar no mínimo ali de 2 a 2,5 metros de terra logo que sai do viaduto para tirar aquele peito. E conversar com o Darcisco, de repente passa aquela entrada da fazenda dele a 5, 6 metros para baixo. Vai ficar muito bom para ele. E ali tem 3 moradores ali que está sem jeito de entrar dentro de casa. Ali perto do Zé do Nascimento, da familiares dele, no viaduto da linha terra. Indo para esse contenda. E aquele local ali hoje é local de festa. Tem a Perseis, tem o Petrochico, que todo sábado vai ali a 200 carros, tem 500 pessoas naquele clube ali. E para vir de noite de lá para cá, passar naquele viaduto, tá muito ruim. O viaduto ali está de escorrer. A moto ali, se passar ali, vai cair lá na navareta. Então, para tomar providência, conversar com o seu Tarcísio, para ver se ele, no executivo, junto do executivo, resolve esse problema. Não deixar a desejar, porque às vezes o empresário vai atrapalhar, e não vai atrapalhar em nada na fazenda dele. Então eu peço, por isso, pelos usuários que está tendo agora, e a Escontenda é um lugar que tem muito rancho, o movimento ali está enorme. Só isso, presidente.
Com a palavra, vereador José Marcelo.
Senhor presidente, vereadores, servidores da casa, visitantes. Senhor presidente, há tempos atrás eu fiz um movimento aqui na cidade, na Câmara, interpelando a CEMIG a respeito da constante falta de energia elétrica no município. E eles fizeram aí uma linha alternativa para que esse problema não acontecesse mais. Durante um bom tempo, o município ficou bem servido aí no fornecimento de energia elétrica. Mas nos últimos dias a gente está vendo que o problema voltou à tona. Está tendo aí constantes piques de energia elétrica, faltando energia, e a população tem reclamado muito. Ontem à noite, todo mundo pôde ver, a energia elétrica acabou volta de 10 horas da noite e veio voltar só na madrugada de domingo para segunda. Então, hoje de manhã, algumas pessoas me ligaram, ficaram sabendo do movimento que eu fiz outra vez, fiz até uma ocorrência na Polícia Militar para que a nossa intenção tivesse mais êxito. Não sei se eles já desligaram essa linha alternativa que tinham colocado aqui em Paz, saindo aqui para a Boca da Mata, Passa 3, o que, que aconteceu? E esse problema voltou a acontecer. Então, fiz esse ofício aí hoje para que a Câmara tome essa providência junto à CEMIG para resolver esse problema. Outra coisa, senhor presidente, hoje de manhã, por volta de 6h30, 20 para 7 da manhã, quando estava me dirigindo ao trabalho lá na empresa, lá no bairro da Serra, algumas pessoas me cercaram ali no caminho, na Avenida Luiz Gonzaga, a respeito da terra que está saindo daqueles dois loteamentos lá e vindo para a avenida. Os proprietários, pessoal dos empreendedores lá do loteamento Sebastião Rodrigues, fizeram uma raspagem na vegetação do loteamento, para limpar o loteamento. Infelizmente, foram infelizes na iniciativa. E com as chuvas, a terra está descendo tudo para dentro da rua. Hoje, tomei a liberdade, sem falar até com Vossa Excelência, pedi ao servidor da casa que fosse lá comigo para a gente tirar algumas fotos para mostrar o que está acontecendo. Tinha umas senhoras lá, dona de casa, que a gente estava tirando a foto, falando da sujeira que está na rua em cima dos passeios. E não só do primeiro loteamento de Sebastião Rodrigues, como também do outro loteamento da parte mais baixa, que eu não sei o nome do loteamento, não consegui descobrir o nome, a prefeitura hoje não estava trabalhando. Então, todos os dois loteamentos estão prejudicando a população. E outra coisa pior, senhor presidente, é que a terra que está descendo desse loteamento está caindo em bueiros, e esse bueiro tem o destino final, o Lago do Funil, o que vem causar assoreamento do lago. Estou até preparando um ofício para encaminhar aí ao chefe do executivo, para que tome providência junto à Secretaria de Obras e também a de Meio Ambiente, para que interpele os empreendedores para que resolva esse problema. E será também, se não houver uma solução de imediato, se eles não conseguirem resolver, será enviado da minha parte uma denúncia ao Ministério Público do Meio Ambiente para que eles sejam acionados e resolvam esse problema. Eles têm que fazer uma contenção lá com urgência, que a chuva está apenas começando. Chegar em dezembro, final de dezembro, janeiro, fevereiro, até março, já tem muita água aí que vai cair e vai cada vez mais piorando a situação. Então, eles tentaram fazer uma coisa para embelezar, para o loteamento ficar mais à vista, infelizmente, deram um pouco de falta de sorte. Então, eu acho que a prefeitura não pode fazer, fechar os olhos a isso, que tem que tomar providência antes que seja entregue toda a obra e o loteamento seja aprovado, para não acontecer o que está acontecendo lá naquele loteamento, lá perto do bairro Ipiranga, lá no Portal do Lago, né? O que aconteceu lá foi um serviço mal feito, né? E outra coisa também, andando lá no loteamento Sebastião Rodrigues, eu não sei, eu não conheço o projeto, não entendo muito bem de projeto, mas eu não vi lá nenhum bueiro para captação de água pluvial. A água corre toda em cima do asfalto e nas canaletas que foram feitas nas laterais das ruas. Eu acho que não conheço bem o projeto de loteamento, muito pouco eu conheço, mas eu acho que deveria haver alguns bueiros lá para fazer captação de água pluvial,
Toda a água dessa vem cair no asfalto da avenida e vai acabar com o asfalto da avenida. Então são coisas que a gente já está alertando para não ocorrer com esses dois loteamentos o que está ocorrendo lá no Ipiranga. É só isso, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Márcio.
Boa noite, presidente Fábio Esquita.
Boa noite.
Estendo cumprimento aos demais colegas vereadores. Boa noite, assessor jurídico Zé Edson, servidor aqui da casa, a todos que nos honram com a sua presença. Boa noite. Quero, presidente, iniciar meus comentários de hoje agradecendo o executivo por responder algumas das minhas indicações que foram lidas aqui nessa casa semana passada. Indicações essas feitas por mim para atender a nossa comunidade. Então, acho que a resposta do Executivo vem de encontro com a necessidade de atender as nossas reivindicações e creio eu que, assim que atender, a comunidade fica agradecida. Quero também, senhor presidente, falar aqui do meu requerimento, número 87, que trata do assunto do seguinte ponto, acerca da petição do promotor de justiça e curador do patrimônio público da comarca de Lavras, constante no inquérito civil número 03-82-11-000-2252. Inquérito civil esse, presidente, que eu solicitei cópia aqui nessa casa, essa semana passada, no final de semana, mais preciso, sexta-feira, para me aprofundar nessa matéria que foi dada entrada, foi anunciada nessa casa, na sessão plenária da semana passada, mais precisamente dia 1º de dezembro. Matéria essa que era, então, desconhecida por maioria de nós vereadores, e ao tornar pública, senhor presidente, gera agora uma posição que nós, vereadores dessa casa, devemos nos pronunciar a respeito da matéria, tendo vista que foi encaminhado para o nosso presidente, e o presidente disponibilizou o conteúdo do ofício encaminhado pelo Ministério Público, junto a essa casa. Alguns vereadores já tinham solicitado cópia das informações na mesma sessão de terça-feira passada. Eu tomei cópia dessa matéria na sexta-feira e pude ler no final de semana e constatar o conteúdo do que trata essa petição aqui da promotoria. Tomando cuidado, senhor presidente, para não tomar posições, até mesmo transmitir informações, às vezes, equívocas para a nossa população, haja visto que a nossa população já tem conhecimento do assunto e pede uma resposta dessa casa a respeito dessa matéria, eu tomei por liberdade e encaminhei um ofício para a vossa presidência solicitando um parecer por escrito do nosso assessor jurídico, bem como ele pronunciar o seu parecer aqui na tribuna, para nós, vereadores, podermos alinhar a nosso raciocínio para que a gente possa manifestar através da matéria. Né? Eu acho que cada vereador tem a sua opinião, né? Aqueles que não têm, que procurem tomar conhecimento da matéria, para depois, quando o assessor jurídico vir a essa tribuna, pronunciar o seu parecer, para que a gente possa debater a matéria. Debater a matéria e para que depois a gente possa, sim, transmitir essas informações à nossa população. Porque eu fui abordado no final de semana por várias pessoas perguntando se a gente ia caçar o prefeito José Maria. Essa era o que está circulando na cidade. É lógico que eu manifestei de forma falando que nós não teríamos ainda a condição para tal fato, mas ao decorrer do aprofundamento do conhecimento da matéria e depois do parecer do nosso assessor jurídico, acho que vai dar condição para cada um de nós opinarmos e sabermos qual rumo a gente poderíamos tomar com relação a essa matéria. A gente sabe que não é uma matéria simples de ser tratada, mas ela tem, demanda bastante cuidado de nós vereadores para a gente tomar nossa posição e com isso dar uma resposta à altura para a nossa comunidade. Eu sei que Vossa Excelência já está tomando os cuidados, tomando conhecimento da solicitando informações junto à promotoria, mas quero pedir, senhor presidente, como tem já citado no meu requerimento, que assim que o nosso assessor jurídico tiver condição de nos repassar o seu relatório, o seu parecer, que Vossa Excelência comunique nós, vereadores, e seja marcada uma sessão extraordinária para tratar do assunto. Né? Eu solicitei aqui no meu requerimento um prazo improrrogável de 10 dias por saber da importância dessa matéria e quanto antes a gente ter uma posição definitiva dentro dessa casa e a gente ter condição de passar junto à população aquilo que deve realmente ser tratado nessa casa, acho que fica bom não só para nós, mas também para o executivo do nosso município e para toda a nossa comunidade. Porque pairar junto à nossa população uma dúvida, um questionamento, onde eu tenho comigo aqui que ainda nós, vereadores, não temos opinião formada, fica difícil. Então, quanto mais rápido possível a gente tratar desse assunto, visto que esse assunto foi colocado a público semana passada, eu acho que o que a gente tem é que buscar todas as condições possíveis para que a gente possa estar formatando a nossa opinião e, com isso, definir qual o rumo que a gente deve tomar com relação a essa matéria que está junto a essa casa aqui e, para isso, que a gente possa comunicar a toda a nossa população. É isso que eu peço de Vossa Excelência, que seja bastante compreensivo com relação a tudo que eu disse hoje aqui. Espero total confiança aqui do assessor jurídico, Zé Edson, sei da sua competência, Zé Edson. Eu sei que o seu trabalho vai nos tornar mais fáceis a nossa decisão, entendeu? E também espero que todos os colegas vereadores, que busquem aprofundar na matéria, né, que para ter uma opinião não só política, entendeu? Não só política, mas pensar também nas pessoas que nos colocaram aqui nessa casa. Desejo a todos uma boa noite.
Com a palavra, vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, vereadores, secretário da Câmara, assessor jurídico, visitantes, colegas, funcionário, demais visitantes, boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a essa casa.
Boa noite.
Eu gostaria, senhor presidente, de mandar um comunicado para o senhor prefeito, que tomou a presidência. Eu estou preocupado com a dengue em nosso município. Porque hoje, com esse tempo chuvoso, a gente tem que preocupar com a saúde, preocupar com a dengue. Porque, pelo que eu estou vendo, parou. Parou, não tem ninguém debatendo com a dengue. Quem tem amor dos seus filhos, dos seus netos, está preocupado sim com a dengue. Agora, quem não tem, não preocupa com nada. Certo? Deixa acontecer. Mas eu estou preocupado com a saúde e preocupado com a dengue. Eu acho que isso é um compromisso de quem é pai e quem é avô. Certo? E também gostaria mais uma vez aqui de estar parabenizando, né, a nossa saúde por mais uma vez, que tem atendido vários casos lá no nosso UBS e tem atendido muito bem e tem dado resultado. Eu tenho sempre acompanhado algum caso e e vem sempre dando certo. Que Deus ajude que continue sempre assim. Gostaria também, senhor presidente, hoje é a nossa última reunião antes do recesso. Eu gostaria, quando nós já voltar em trabalho, já voltar com um novo tratamento de água para nós estar resolvendo o problema do nosso município. Nós temos que preocupar com a população, preocupar com a saúde do povo. E também, eu gostaria de falar sobre essa festividade que está acontecendo no nosso município. Isso é coisa muito boa, isso aí alegra muita gente. O que está sempre alegrando, isso é muito bom. Iniciar mais um campeonato aí também, isso aí que Deus ajude que dá certo. E quando as coisas estão acontecendo, a gente tem que parabenizar. Questão de processo do prefeito. Deixa correr para nós ver o que dá. Nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para ler, valorizar, olhar e ver o que tem que ser feito. Eu acho que nós somos eleitos para isso. Para mostrar trabalho e valorizar quem tem valor. Eu acho que é o objetivo de cada um. Porque não adianta eu nada eu vir cá e falar mentira aqui nessa tribuna, que amanhã eu estou encontrando todo mundo aí na rua. Então, mais uma vez, deixa correr o processo, deixa correr para ver o que vai dar. Aí depois, no fim, vamos ver o que aconteceu. Boa noite a todos vocês.
Com a palavra, vereador Arnaldo.
Boa noite às pessoas presentes aqui. A questão que referente aí alguns vereadores falaram sobre ruas, né? A gente aqui referente à questão ali da depois do túnel, né? Aquelas obras mal feitas que a prefeitura sempre faz, né? Nunca termina. E são pessoas que chamamos competentes. A questão referente que se fala tanto sujeira aqui, né? Eu fiquei assim, até abismado, porque só um vereador tocou no assunto, né? Na qual o vereador Márcio falou referente à questão que já pediu ao nosso jurídico, né? Para dar uma opinião formada. Eu só quero falar com o vereador que a minha opinião já está formada. Eu não tenho dúvida. Porque a questão sobre que nós já estamos acompanhando aqui, e eu, qualquer um, pessoa aqui de Jaci, quiser a cópia do processo, não tiver condições, eu passo essa cópia do processo, para as pessoas ficarem mais inteiradas referente a isso aí. Entendeu? Isso aqui, isso não é um caso simples, não. É um caso sério. Essa denúncia veio do Ministério Público, né? Na qual tem um resumo aqui simples, né? Que eles falam: ação civil pública, ato de improbidade administrativa, violação dos princípios da legalidade, da moralidade, dano ao erário, enriquecimento ilícito, no caso o réu aí, né, que é o prefeito, exerceu atividade médio plantonista do sul no município de Campo Belo, Campos Gerais. Também aqui exercendo o cargo de prefeito, Jaci, e utilizou de veículo oficial, pertencente, devidamente conduzido por motorista, pertencente ao quadro do município, né? E aí uma coisa que é simples, né? Que está na Constituição, né? A pessoa tem que morar no município para ser prefeito, né? E ele não faz isso, e essa Câmara aqui ficou 8 anos, né? Calada sobre esse assunto, né? E deixou passar, passou na realidade um testado de burrice com essa Câmara aqui. O que eu mais fico indignado é que quando a gente fala aqui referente às questões referentes aqui da saúde, e eu falo isso por conhecimento, e muito conhecimento na saúde, não é pouco, não é muito, eu estou acompanhando a saúde desde 2012, eu vejo um desvio violento, com a participação muito grande dos secretários envolvidos nisso. Então nós estamos aqui, isso aqui nós montamos aqui na realidade aqui um relatório de 168 páginas. Estou discutindo aqui com o presidente, né, porque eu tive auxílio, né, contratei primeiro contratamos aqui uma pessoa que é escolhida pela Câmara por questão de processo licitatório. E essa pessoa, por si própria, não fez o serviço adequado. E nós, de alguma forma, como presidente, eu posso fazer isso, chamar o segundo colocado e ficha. Eu só quero que esse processo que veio para cá, eu acho que, na realidade, a primeira coisa que nós temos que fazer é abrir uma questão de uma comissão processante. Essa comissão processante, na realidade, pode ser por qualquer... A denúncia pode ser por qualquer pessoa, pode ser por um eleitor. Mas acho que a denúncia já está completa. Ela já veio para o Ministério Público. Entendeu? Eu, se dessa forma, as pessoas não entenderem que, na realidade, o Ministério Público caminhou para cá, né? Até porque, na realidade, nós recebemos só a questão do processo. A carta que foi encaminhada ao Ministério Público para essa casa aqui, eu não tive acesso. Então, o que nós estamos querendo, eu vou pedir isso, já que eu não sou o único vereador que tocou nesse assunto, vereador Márcio Bosch, nós se dirigirmos lá ao promotor público, né, e pedir a ele, né, de alguma forma, né, ele passa para a gente, né, aqui, pedindo a casa, nessa casa aqui, a questão é tomar as providências da cassação do prefeito aqui, para essas questões todas. Eu, aproveitando, vou endossar a esse processo a questão da saúde, que está aqui. Ela está com 168 páginas, com quase 2.800 anexos. São as questões comprobatórias, né? Eu falo simplesmente por isso, porque as pessoas, de alguma forma, né, receberam indevidamente. Está comprovado. O que nós precisamos é tomar atitude, né? Não deixar isso passar em branco, né? Porque é importante, né, a gente aplicarmos aqui essa comissão e, de alguma forma, a gente caçar o prefeito. Pelos atos desses anos todos que a gente está fazendo aqui, né? Eu falo porque, pela quantidade, né, de verbas, né, a questão aí da arrecadação do município, né, que não foi pouco, porque quando se fala aqui que a arrecadação está caindo, não caiu não, caiu não. A arrecadação do Jaci não caiu. Simplesmente, na realidade, se aumenta muito a quantidade de pessoas que trabalham. Há pouco tempo, né, demitiram 25, mas na saúde contrataram. Tá lá, foi contratado. Foi contratado duas pessoas na saúde. Entendeu? E isso ninguém fala, né? Então, eu falo isso porque, na realidade, o que acontece? Né, nós estamos percebendo que já houve uma luz agora, né, uma luz bem clara, referente ao que o prefeito, de alguma forma, né, está fazendo. E nós percebemos que não só tem uma denúncia, e essa denúncia, eu falo que ela foi interessante, que eu peguei essa denúncia aqui, e ela foi feita por uma pessoa aqui de Jaci, em 7/11/2012. Isso foi em 7/11/2012. Eu vou citar o nome da pessoa, porque a pessoa está presente aqui, né? E dar uns parabéns a ele, né, pelo conteúdo da denúncia que gerou esse processo contra o prefeito, que é aqui o seu Clayton, né? Ele tem um grande conhecimento, eu sei que tem um grande conhecimento na cidade, é uma pessoa, é um jornalista, né? E ele fez o papel dele. Fez o papel certo, correto. Antes de mais nada, meus parabéns, seu Cleiton. Então, vamos, né? Eu acho que nós temos que ir lá, o vereador, pedir ao promotor para endossar esse pedido de cassação, para que nós, vereadores, possamos aqui abrir a comissão processante. Porque se qualquer vereador aqui pedir a comissão processante, esse vereador, por exemplo, não votaria. Deixaria de votar. E isso não me interessa. Então, caso a gente de alguma forma não consiga com o promotor, até porque dia 17 já é o recesso, eu falo aos senhores, qualquer um eleitor pode endossar o pedido encaminhado ao Ministério Público, pedir a cassação dos prefeitos daqui, simplesmente com esse processo do promotor público. Então, cabe a nós tomar uma decisão para poder, de alguma forma, a gente mudar um pouco essa cidade. Né? Eu acho que essas pessoas aqui, né, que são sérias, pessoas que a gente conhece, né, deixar de ser tratada, né, ou de alguma forma ser governada por incompetentes e pessoas desonestas. Porque o mais que nós vemos aqui é isso. Porque o desvio não só não está na saúde, não, está em tudo, está na educação. Porque quem tem filho sabe que em 2013 a prefeitura, né, mandou para o Tribunal de Contas que estava gastando por cada criança por mês R$ 1.070. Em 2013, o gamo custava R$ 380. Então, você vê que, na realidade, a disparidade que existe, existe uma disparidade muito grande, porque na saúde, eu só nesse relatório aqui, em 2013, 2014, que eu provo e comprovo, foram exatamente mais de R$ 3 milhões de desvio. Esse desvio, com certeza, não foi aplicado no outro município, mas com certeza está na mão dessas pessoas que, de alguma forma, manipulam o Jaci. Muito obrigado.
Vereador, posso começar a falar? Às vezes, igual o senhor falou aí, que o senhor pronunciou sobre esse problema, o vereador Márcio falou que pediu para o advogado, doutor Zé Edro, dar o parecer dele, e não é a maior ideia, não. E também, às vezes, não precisa eu ficar falando muito. O importante é na hora da votação. E eu vou ver certinho, eu não vou pôr puta cabeça não, e nem eu vou segurar a bomba de ninguém. Chegou aqui, não precisa falar muito. Na hora você vai ver.
Senhor presidente, pela ordem, só quero completar o que eu tinha falado aqui, coisa rápida com relação aos bancos da praça, até mesmo veio um questionamento que vocês falou, Rodrigo, um banco? É um banco. Um banco é de responsabilidade do executivo, como se fosse um comentário que eu fiz de uma patroa aqui, de um bem de milhões. Então, até mesmo aqui, não só na lei orgânica, mas na lei de responsabilidade fiscal aqui, senhor presidente, no decreto de lei aqui 201, no artigo 4º aqui, no inciso 8º, fala: omitir-se e negligenciar na despesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. E no artigo 1º fala: são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, artigo 1º, aproveitar-se de bens de rendas públicas, diversos, né, de aproveito de propriedades ou alheios, e utilizar-se indevidamente em proveito próprio ou alheios de bens, rendas ou serviços públicos. Então, isso é crime, senhor presidente, né? Que seja uma caneta ou que seja um bem. Cara, então eu estou só tecendo esse comentário aqui porque teve questionamento dizendo, pô, mas um banco é um banco, né? Muito obrigado, senhor presidente.
Só cumprimentar aqui, gente, agradecer desde já aqui o compromisso de todo legislador, todo vereador aqui presente no decorrer daqui da minha presidência, do trabalho dessa presidência, do trabalho legislativo, toda a população presente, participante dessa casa. Aqueles que não podem vir, mas que hoje contam com o trabalho de áudio à disposição da população, que o que a gente puder estar aprimorando para que a população tenha maior conhecimento das atitudes, dos atos, das chegadas e das saídas dos documentos, que é público, reforço bem, deixo aqui bem claro para todos que são públicos, todos os documentos dessa casa são documentos públicos, uma vez que recebemos do povo. Então, o que eu quero deixar bem claro com relação aqui ao envio das cópias dos documentos, das denúncias referidas ao prefeito do município, mandado aqui pelo Ministério Público, que foi determinada a leitura no dia 1º de dezembro, e já foi passado cópia dos vereadores, está à disposição de qualquer cidadão que interessar, solicitar através de mídia. Isso é o dever dessa casa, está passando e repassando a quem por bem achar de direito. E também quero lembrar que já comuniquei ao Ministério Público os trabalhos e o trâmite que já foi feito. E aquilo que tiver de competência da presidência, pode ter certeza que nós não vamos ser omissos e nem conivente com nenhum erro, nenhuma falcatrua, porque a minha idoneidade é provada nos meus atos. Então pode ter a maior clareza, a maior certeza, como eu tenho certeza de qualquer um desses vereadores que aqui estão, que as idoneidades deles serão provadas pelos atos. E nós não estamos para trabalhar de acordo com a lei e de acordo com o trânsito legal. Nós não podemos atropelar. Parabenizo o vereador Márcio pela clareza que ele está pedindo, que o assessor jurídico está dando explicação, pedindo explicação para que tenha maior clareza. É um ato também de importância e que toda a população também possa ter conhecimento para que tenha maior clareza na situação. Uma vez que se encontra vários anúncios, vão ver nesse documento, é através de judicial. Se já está judicial, quem tem obrigação de publicar sentença é justiça. E o que competir à Câmara, eu tenho certeza que nenhum vereador vai se omitir da sua responsabilidade. Também o vereador Arnaldo falou, também muito bem dito nas suas palavras, e eu tenho certeza que essa é a fala de todos os vereadores. Estamos aqui para trabalhar em prol da população, como já disse também vereadores aqui nessa determinada reunião. O acontecimento, qual o caso do vereador Lino, citou aqui a respeito de uma, através da estrada que liga mais a comunidade do Conselho. É uma situação que tem que ser resolvida. O vereador Rodrigo também citou a respeito dessa situação da avenida que vai para Ipiranga. Então são coisas que os poderes têm que trabalhar em conjunto para que resolvam-se os problemas. O problema existe, sempre vai existir, mas tem que ser resolvido e de forma junta e convicta. Esse é o meu pensamento, eu tenho certeza que não irá afligir a nada que compete ao bem-estar da população.
Senhor presidente, pela ordem.
Reportando aí essa questão dessa manifestação do Ministério Público, o vereador Márcio foi muito feliz aí quando ele disse que a gente não deve tomar posição precipitada para a gente não se equivocar. E o vereador Arnaldo disse ali que a Câmara passou um atestado de burrice, me parece foi essa palavra, não sei. Estava aqui prestando atenção e verificando os balancetes. Eu acho que cada um tem o seu pensamento, eu já tenho a minha opinião formada. Então, senhor presidente, às vezes a gente não se manifesta porque tem certas coisas, quanto menos você fala, como disse o vereador Márcio, melhor é, melhor resultado você tem. Algumas teses foram colocadas pelo Ministério Público. Uma delas, eu já vou dizer aos colegas vereadores, o prefeito com a sua assessoria consegue derrubar. Com certeza que consegue essa questão de residir fora do município. É uma das teses que eu acredito. Agora, as outras questões das denúncias, prestar serviço em outra prefeitura, se há recurso naqueles hospitais, nas casas de saúde onde prestou, se foi através de recursos públicos, então, aí é crime. É uma situação que o prefeito não vai conseguir reverter. Outra questão que o senhor prefeito, no próprio processo, confessou que utilizou os veículos da prefeitura para ir trabalhar, algumas vezes. Mas para o Ministério Público, para a Justiça, um grão de mostarda estragado tem mesmo efeito de um caminhão de grãos de mostarda. Errou. Se errou, tem que pagar. Então são certas situações que a gente não deve colocar. Esta semana, senhor presidente, me permite tocar, valendo esse assunto para tocar em um outro assunto. Um determinado cidadão do município me mostrou uma foto de máquina da prefeitura trabalhando em terreno particular de um agente político. Quer dizer, são coisas que acontecem que não pode. Né? Não pode. Às vezes a prefeitura presta serviço para muita gente, está certo, particular para lá, para cá. Mas, infelizmente, para o agente político é muito complicado. É só isso, senhor presidente.
Agradeço a palavra do Marcelo. E o que eu sempre quis dizer aqui, o que a gente não pode ser induzido ao erro, nem ser conivente com ele. E mais é que, é, realmente, o prefeito tem certeza que tem plena convicção do que está fazendo, tem certeza que ele tem maturidade para isso, então que ele pode ter certeza que ele vai saber do que ele está fazendo. E se ele olhou ou não olhou essa questão, determinar se que competir a justiça vai ser feita, competir a Câmara, tem certeza, como já disse os vereadores aqui, cada um tem sua opinião formada, então que os trâmites correrão. Da maneira que o país hoje, nós viemos lá que o impeachment da presidente foi pedir, seria as 14 horas a formação da comissão, passou para as 18, agora já passou para amanhã. Aquilo que compete, eu tenho certeza, no legislativo do município de Jaci, será feito na maior transparência, na maior publicidade e pode ter certeza, seguindo os trâmites legais, até quando eu estiver na presidência dessa casa.
Ô, senhor presidente, só mais aí, o vereador Arnaldo também fez uma colocação, já que o assunto está aí, pela última vez, senhor presidente. O vereador Arnaldo deu a entender que vai fazer uma solicitação ao promotor de justiça para que ele provoque a Câmara, para que a Câmara caça o seu prefeito. O promotor não pode fazer isso. Qualquer um cidadão que pode, mas o promotor não pode. Só isso, senhor presidente.
Passar para a segunda parte. Colocar à disposição, discussão e votação, requerimento. Requerimento número 87/2015, vereador Marcos. Parecer da assessoria jurídica acerca do processo da promotoria. Vereador Diogo da Câmara, sentado, contrato de segundo manifesto. Por número 88/2015, vereador Rodrigo. Cópia da notificação proprietária do loteamento postal do lado. Vereador Diogo da Câmara, sentado, contrato de segundo manifesto. Por número 89/2015, também do vereador Rodrigo. Informações sobre destinação dos bancos de concreto da praça. Vereador Diogo da Câmara, sentado, contrato de segundo manifesto. A indicação do vereador José Marcelo. Informação da FAMIG sobre quebras de energia. A Câmara irá enviar. Um maior prazer, isso aí para a gente, o trabalho tem que ser feito, analisar, foi uma preocupação grande também com essa relação da alteração do CEP da cidade. Então nós temos que ficar atentos a isso mesmo. Com relação aos projetos, projeto 17/2015, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato com o operador de plano de saúde, vista do vereador Nelson. Projeto 20/2015, trata sobre as comissões, que altera o contrato do consórcio intermunicipal de saúde, da micro-região do sul de Minas. Também solicitei maiores informações e maiores clarezas sobre esse projeto. Projeto 20/2015 dispõe sobre extinção e incorporação de estrutura e competência de secretários municipais, extinção de cargos em comissão e alteração na lei complementar 1196. Também foi enviado às comissões. Os trabalhos serão suspensos para a lavatura da presente reunião.